agenda africana.
A falta de investimento e conhecimento são desafios da área de património cultural em Cabo Verde e Moçambique. Mas há esforços para melhorar, dizem dois especialistas que trabalham nestes países, que também procuram apostar no turismo cultural. Mas afinal, o que é património cultural? Charles Akibode, presidente do Instituto de Investigação e Promoção Culturais de Cabo Verde.
A noção do património é a memória coletiva. E essa memória coletiva deve estar ligada sempre a objetos, a ideias, a fenómenos. Rapidamente, só para dizer que o património construído está ligado à arquitetura histórica do país. O património imaterial tem a ver com a questão ligada à memória coletiva e material, às danças, às crenças, etc. E depois há também o património museológico. Portanto, estamos realmente em sintonia com o mundo, com o Centro do Património Mundial e com a Unesco.
Entretanto, ao nível da população, há um desconhecimento não só do conceito, como dos próprios objetos que devem ser alvo da conservação. Para tentar agilizar a proteção desse património, o Instituto de Investigação e Promoção Culturais de Cabo Verde vai lançar um guia de identificação desses sítios nos 22 municípios do arquipélago.
A maior dificuldade tem a ver com a destruição do património. O desconhecimento, o distanciamento em relação ao património histórico, à memória coletiva. O Instituto do Património Cultural está a lançar o que chamamos um guia operacional. São orientações de como podemos rapidamente salvaguardar a memória coletiva do povo de Cabo Verde, de Sant'Antão a Brava, em todas as ilhas. São cadernos para 22 municípios e cada município tem a sua especificidade patrimonial, a sua riqueza imaterial e a sua riqueza, digamos, museológica. Portanto, o IPC vai lançar um documento estratégico para que cada município possa realmente salvaguardar o imaterial, o material, o intangível e o museológico, a partir do inventário. É um inventário à base comunitária, inclusiva e participativa. É para dizer, por exemplo, numa ilha tal como no Mindelo, vamos lançar um documento, e este documento, quem vai realmente fazer a salvaguarda no Mindelo dos edifícios históricos, da comida tradicional, da música tradicional, dos bens museológicos, são os povos mindelenses. A partir realmente de uma colaboração participativa com a Câmara Municipal do Mindelo, mas também com as universidades e com as comunidades locais e, sobretudo, com a sociedade civil.
Em Moçambique, a prioridade é o registro da história da independência, da luta de libertação, diz a Diretora Nacional de Património Cultural, Solange Macamo. Macamo, que recentemente esteve nos Estados Unidos no intercâmbio, reconhece que não há meios suficientes e argumenta que tal não impede o registro e promoção de património.
Mesmo não tendo meios, nós temos que saber o que é que temos. E então esses locais relacionados com a escravatura, como é o caso do Porto dos Escravos, em Nhambane, que é um dos monumentos muito conhecidos em Moçambique, que é a Rampa dos Escravos no Mussuril, e também o Jardim da Memória, que é uma iniciativa dos governos de Moçambique e da Reunião. Então, esse tipo de monumentos nós vamos classificar como património nacional. Portanto, vão ser reconhecidos pelo Conselho de Ministros, que é a entidade que reconhece esse património. E isso é qualquer coisa que indica que portanto, este património vai estar ao lado do outro. Porque é aquilo que se chama de um património que tem um significado nacional. O património da luta de libertação é um património também importante portanto, de significado nacional, mas este também dos escravos, nós consideramos que também tem um valor nacional. As estações arqueológicas também em Moçambique têm tido muita importância. Aliás, este património também tem relação com a arqueologia, porque, como eu indiquei, né, um dos projetos dos destroços dos escravos é um projeto meramente arqueológico, arqueologia subaquática, e há indicação também de que Moçambique possivelmente, né, possivelmente está a considerar também a possibilidade de aderir à Convenção da Unesco de 2001, que tem a ver com a proteção do património cultural subaquático. Então, o governo está preocupado com aquilo que tudo aquilo que possa ajudar e contribuir para a nossa identidade, para resgatar esse passado, né? Em todos os aspectos. É claro que, como eu disse e repito, há prioridades, mas eu acho que o fato de nós estamos a priorizar o património da luta armada não quer dizer que estamos a ignorar o outro tipo de património. Ele também está sempre presente.
E na região, como é que as instituições que lidam com isto cooperam? Tem, por exemplo, a SADC e tem outras organizações que Moçambique é membro. Como é que cooperam para a troca deste conhecimento?
Ah, cooperam muito. Aliás, nós, ainda bem que está aqui um colega da África do Sul, e temos estado com ele a toda hora a trocar experiência, mas nós, como sabe, um dos aspectos que nos une aqui na região é o património da luta de libertação. Moçambique agora está com um projeto de criação do Museu Samora Machel no Botswana, que, portanto, é um projeto que resulta de um memorando, um acordo, né, de cooperação entre os dois países, portanto, a República de Moçambique e a República de Botswana, mas também com a África do Sul, como deve ter acompanhado. Em 2015, nós inauguramos um monumento e centro de interpretação da Matola, que tem a ver com o raid da Matola, portanto, o ataque do regime do apartheid que houve em Moçambique em 1981. E naquele no local, em Matola, foi erguido um monumento. E do mesmo modo, no âmbito da tragédia de Mbuzini, que levou à morte do presidente Samora Machel e a delegação que o acompanhava, também foi erguido lá um monumento, né? E foi também erguido um museu. E então, há muita cooperação e há muita vontade e muita abertura entre esses, a nível da região, da nossa região, em cooperar na preservação do património. Sem falar também da Tanzânia, né? Onde também estamos de olhos postos para ver o que é que nós fazemos. Estamos com planos de o local onde o presidente Samora perdeu a vida, vamos lá construir um centro de interpretação. Portanto, há interesse do governo em cooperar aqui a nível da região. E assim como também a região, né, tem correspondido a esse esforço.
Doutora Solange, como académica e muitas vezes sabendo que a cultura e a área que trabalha nela é o parente pobre, alguma frustração?
Sim, não posso negar que sim, há frustração. Mas nós temos transformado essa frustração em desafio. Enquanto não há dinheiro, vamos legislando, fazendo regulamentos, aquilo que nós conseguimos fazer. E nós também estamos sendo convidados, porque pronto, eu sou parte do governo, não é assim? E conheço muito bem as políticas do nosso governo. Não é por acaso que o Ministério da Cultura, portanto, temos o Ministério da Cultura e Turismo, é mesmo para também ajudar a corrigir essa situação. Não ficamos à espera de um orçamento ou de um bolo do Ministério da Economia e Finanças, mas sermos também produtivos, né? Mais produtivos. E mesmo agora, antes de eu vir, já estava em curso a discussão de como é que cada direção nacional também pode contribuir. Por exemplo, a área das indústrias culturais, como tornar a cultura sustentável, a mesma área do património, as cobranças, quando as pessoas vão visitar museus, estamos a tentar padronizar os preços, e estamos também a regular outros aspectos relacionados com a arqueologia de salvaguarda. E eu até aqui estive a fazer publicidade disso, porque vamos fazer uma reunião na ilha de Moçambique, que é um seminário internacional sobre a arqueologia de salvaguarda, que também combina um pouco com os aspectos de turismo cultural. Portanto, frustração eu não diria que é assim tanta. Ela, sim, é verdade que se a pessoa não tem dinheiro, não consegue fazer aquilo que queria fazer devidamente. Mas eu acho que esta frustração também abre caminho para um desafio, que é o desafio que se coloca perante o Ministério que se criou, que é da Cultura e Turismo. Quer dizer, esta junção tem que também ser benéfica em termos de ser produtiva. Quer dizer, o nosso Ministério também é um Ministério que tem que ser considerado produtivo, não só aquele Ministério que está de mão estendida. E isso também nos estimula um pouco, porque como nós temos esse espaço para desenvolver a legislação e implementá-la, a frustração não é assim tanta, só temos que trabalhar muito, né?
África desponta como um mercado de muito interesse no turismo cultural. Charles Akibode, que liderou a equipa que conseguiu que a Cidade Velha fosse declarada Património da Humanidade pela Unesco, acredita que este pode ser um grande desafio.
Há uma revolução neste momento no mundo, o que chamamos a revolução da economia da cultura. Cada vez mais as pessoas estão à procura de sítios de memória, nomeadamente do que chamamos do turismo cultural. E, portanto, temos de preparar em Cabo Verde todos os espaços e espacinhos que podem realmente servir de lugar de memória. Porque a gente sabe que Cabo Verde foi o ponto de diasporização atlântico dos escravos a partir da venda e da compra dos escravos. Mas foram os europeus, os portugueses, que chamaram os africanos de escravos. Mas foram os africanos que levaram para a Bahia, que levaram para o Brasil, para os Estados Unidos da América, a língua crioula, digamos, os pratos tradicionais, a música, o carnaval. E, portanto, em Cabo Verde temos memórias que são ponto de partida dessa diasporização atlântica dos escravos. Muito mais, a morna é uma forma de celebrar essa memória. Também temos o campo de concentração do Tarrafal. Em Cabo Verde, toda a nossa memória coletiva tem a ver, está totalmente ligada com essa ponte de diasporização dos escravos africanos. Portanto, em Cabo Verde, em Santo Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, em Moçambique e Angola, temos uma riqueza extraordinária que podemos oferecer hoje ao mundo a partir da economia da cultura, a partir da economia do turismo cultural. E essa é a salvação da África.
Moçambique tem a ilha de Moçambique, a Timbila e a Dansanhão na lista de Património da Humanidade. Cabo Verde, por sua vez, colocou nessa lista das Nações Unidas a Cidade Velha. Os dois países têm na forja outras candidaturas. Esta foi a agenda africana, destacando a importância da preservação do património cultural. Thank you.